Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos. Questão 574A, sinais de inutilidade voluntária. É um tema importante, né? Ao ponto de termos aí a 574, que foi o programa anterior, e Kardec abre um item A e também é uma questão longa. Então, questão, pergunta e resposta longa, tá certo? Por isso a gente acha que vale a pena comentar. Kardec pergunta, pois se tinham o direito de escolha, né, os espíritos voluntariamente inúteis, por que prefeririam uma vida em que nada lhe poderia aproveitar? Uma curiosidade, Kardec sempre foi um indivíduo extremamente compreensivo e tolerante, né, com as fraquezas humanas, com as dificuldades, com os vícios e tal. Mas contam, né, as pessoas próximas a ele, que tinha uma coisa que o incomodava profundamente. A preguiça. Então, talvez por isso que ele tente investigar um pouco mais, né, assim, o que é que acontece na cabeça desse povo, né, que é realmente preguiçoso. Então, vamos lá. Então, Kardec pergunta, mas se eles podem escolher, como é que o sujeito, né, escolhe... Com tanta capacidade de não fazer nada. Respondem os espíritos. Entre os espíritos há também preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus, quer dizer, então assim, o sujeito às vezes planeja fazer um bocado de coisa, como a gente falou aqui no movimento espírita. Ah, não, mas aí começa a botar dificuldade. Deus o permite, pois compreenderão mais tarde e à sua própria custa os inconvenientes da sua inutilidade e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Talvez também tenham escolhido uma vida mais útil, mas uma vez em ação a recusaram, deixando-se arrastar pelas sugestões dos espíritos que os incitavam à ociosidade. Quais são os sinais que nós estamos nesse caminho, né? Mais uma vez, vou falar do nosso contexto aqui, e aí cada um vê se aplica ou não a outros. Sinais de inutilidade. Um muito comum. A idolatria. A idolatria que nós temos hoje no movimento espírita deve nos alertar, porque é um sinal de inutilidade voluntária, por incrível que pareça. Ah, eu vou adorar o Chico Xavier. O que é que tem por trás disso, hein, gente? Ninguém adora ninguém por amor, porque se for por amor, a gente adora a Deus. Então, o indivíduo louva e tudo. O que é que ele está querendo fazer com isso? Ele está querendo se associar àquela pessoa e fazer de conta que eles são do mesmo time, que são juntinho, que são coleguinha de trabalho. Só que um fica com sacrifício e o outro fica com a fama. Por que o indivíduo faz isso? Porque a consciência dele está cobrando. Por que é que você não faz? Então, ao invés de fazer, eu exalto quem fez. E isso camufla a minha fuga. Então, assim, pode... Entenda, eu não estou avaliando o objeto da idolatria. Podem ser indivíduos excepcionais. Eu estou avaliando a nossa postura em relação a ela. A postura do indivíduo que desenvolve uma conduta idólatra. Não, fulano falou, não pode estar errado. Bem, peraí, foi o fulano ou foi Deus? Porque se foi Deus, aí eu me calo. Mas se foi fulano, é humano, não é nem espírito puro, como é que eu tenho que aceitar? Então, e esses mecanismos de idolatria, eles crescem no movimento espírita de uma forma assustadora. E é por isso que a gente vê que a coisa está muito séria. A maioria não está fazendo o que devia. Porque quem está fazendo o que deve, não precisa idolatrar ninguém. Segundo, tem abuso de idolatria. Né? É aquela coisa, se você se acostumou com comida saudável, na hora que você come um prato que todo mundo diz que é maravilhoso, mas é extremamente tóxico, você não vai gostar, você vai passar mal. É a questão do bom gosto espiritual. Então, assim, se você está num clima de bom gosto espiritual, se a sua consciência está equilibrada, se você está fazendo o que você faz, não, a idolatria não faz sentido. Uma coisa é respeitar, uma coisa é reconhecer e outra coisa é idolatrar. É óbvio que um médium como Chico Xavier tem obras extraordinárias, tem que ter toda a nossa gratidão. É óbvio que uma médium como Ivone do Amaral Pereira, que psicografou um livro com Memória do Suicida, tem que ter nossa gratidão eterna. Porque foi graças ao sacrifício dele ou dela que nós tivemos obras fantásticas que ampliam a nossa compreensão espírita. Porque são bem escritas, porque são entendíveis, porque são inteligentes, porque se associam aos princípios espíritas. Então isso é fantástico. Agora, um dia de manhã, o Chico Xavier acordou, aí olhou para a nuvem e disse não sei o quê. E isso foi uma grande revelação espiritual. E isso agora é lei no movimento espírita. É assim que a coisa está funcionando. Digo, mas peraí, ele disse mesmo? Ele disse em que contexto? O sentido dele era esse? Ele não falou brincando? Né? Porque a gente vê muita história que o Chico Xavier contava brincando num grupo de amigos para se divertir como piada da relação dele e do Emmanuel, situações engraçadas que as pessoas idólatras pegam e fazem disso uma reflexão profunda do Espiritismo. Aí, de uma brincadeira, já se julgam capazes de analisar em profundidade o espírito do Emmanuel, o espírito do Chico, e explicam como é que era a relação dos dois. E digo, meu Deus do céu, tá bom, né? Por que é que elas fazem isso? Porque elas têm tempo. Porque elas não estão cumprindo a missão dela. Então, elas estão usando ali uma brincadeira do Chico e do Emmanuel para fazer uma análise do universo. Para fugir da própria, para se tornar voluntariamente inútil, gente. Não dá. Se você quer analisar uma relação entre dois seres inteligentes, encarnado ou desencarnado, você tem que ter uma pesquisa imensa, você tem que ter um contexto, você tem que entender tudo. Não dá para pegar uma brincadeira, né? Eu me dei conta disso porque, enfim, eu fui vítima de seguir essas coisas, porque eu gosto de estudar, e ia lá atrás e só li esse tipo de besteira. Até um dia que eu li uma carta de Chico Xavier escrito para um amigo falando do Emmanuel. Eu nem lembro o nome, eu acho que era Nuzinho, Nuninho, enfim. Ele tratava o Emmanuel nessa carta por um apelido tão carinhoso que digo, o povo disse que era uma relação de, né? Assim, o carrasco. Digo, como é que trata o Emmanuel com tanta intimidade, com tanto carinho, né? O nosso é Maninho, Manelzinho, tinha um apelidozinho que não é muito comum, mas bem carinhoso. Eu digo, olha aí, isso aqui é uma forma, um documento histórico, né? Uma carta escrita. Então, aí eu digo, opa, tem alguma coisa estranha aí. Então, essas lendas para o mal, para o bem, uma suposta não sei o quê, gente, se você está nisso, você desconfie. Você está se tornando voluntariamente inútil. Ah, mas eu não quero pesquisar a vida do Chico Xavier. Pois faz uma coisa séria, pelo amor de Deus, vai atrás de documentação, vai atrás do que de fato ele escreveu, vai atrás de fato do que aconteceu. Não é uma história contada pela quinta pessoa. Eu conheci algumas poucas pessoas que conviveram muito com Chico Xavier. E elas diziam assim: olha, eu leio nesses livros aí coisa que eu nunca vi. Tem gente falando da sua intimidade com Chico Xavier que se tiver cumprimentado o Chico Xavier uma vez, é muito. E a vez ou outra lá no centro. Mas aí virou íntimo, conta 10 mil histórias. O que que é isso, gente? Então, ah, é um médium, merece uma pesquisa biográfica? Merece, mas faz uma coisa séria. Disse, olha, está aqui o Chico Xavier, escreveu isso, está aqui a escrita dele. Ou está aqui a entrevista publicada dele quando em vida, né? Se fosse mentira, ele teria esclarecido. Sabe? Agora, quando começa essas fofoquinhas, essas coisinhas, pode ter certeza. Você está se tornando voluntariamente inútil. É uma fuga, né? Então tem de tudo, tem de tudo. Adoração de palestrante, então, hoje em dia, pelo amor de Deus, os indivíduos que fazem palestra, estão fazendo aí o seu esforço, às vezes são muito famosos, às vezes não, mas assim, tão longe de ser espírito superior, gente, longe, longe. Quem já estudou a vida a fundo de um espírito superior sabe que os nossos palestrantes que merecem todo o respeito não chegam nem perto do que é um espírito superior. Ah, mas então não vou ouvir a palestra dele? Vai, se o tema te interessar, você vai, vai ser um estímulo de estudo. Eu assisto. Mas o problema é quando a gente precisa de um objeto de idolatria. Aí o fulano... Não, mas o fulano é muito famoso. Eu digo, mais do que Hitler? Mais do que a Madonna? O critério é esse? Vamos analisar o conteúdo. Se é bom, a gente aprende. Se é bom e tem limitação, a gente aprende. E se tem uma coisa ou outra errada, a gente diz, olha, isso aqui não está de acordo com o Espiritismo. Ou isso aqui é, no máximo, com muito boa vontade, uma hipótese que ele elaborou. Não é um princípio espírita. Não é uma verdade espírita. É uma hipótese. Ele imaginou que pode ser desse jeito. Vamos estudar isso sério. Vamos pesquisar. Mas falar isso já é uma ofensa. Para quem? Para boa parte que vive a sua inutilidade voluntária. Porque não quer ter trabalho. Não quer pensar. Não quer estudar. Não, eu adoro fulano, ele diz, é verdade e pronto. Ah, mas o fulano disse isso. Eu digo, é, mas é contrário a Kardec, mas ele é famoso. Ok, talvez seja até mais famoso que Kardec. O movimento espírita vai entender por quê. Mas está errado. O que, que eu posso fazer? Isso é errado. É errado. E aí? Médium não pode estar envolvido com o comércio de livro mediúnico dele. É um modelo do movimento espírita. Está errado? Está errado. Chico Xavier fez isso? Nunca. Ivone do Amaral Pereira fez isso? Nunca. E hoje? Todo mundo faz. O sujeito, né, assim, ele é simplesmente tudo, né? Ele é o gandulo, o goleiro, a defesa, o atacante, o treinador, o presidente do clube, é tudo. O cara vai, psicografa, tem negócio com a gráfica, quando não é dono ou diretor, enfim, tem algum negócio comercial com a gráfica, pega o dinheiro, aplica na obra de caridade, vai fazer palestra para vender livro. Gente, está errado. Ponto. Entendeu? Ponto, está errado. Chico Xavier fez isso? Nunca. Chico Xavier sempre dizia que os espíritos superiores diziam, esse livro não é seu, você vai dar para o fulano, você vai dar para o Beltrano. Não há um tostão de direito autoral do Chico Xavier que foi para a obra social dele. Por quê? Porque qualquer pessoa que sabe o que é o mundo, e os espíritos superiores nos conhecem, sabe que começa a ter aí conflito de interesse. Conflito de interesse, porque eu psicografo, eu divulgo, eu vendo, eu ganho dinheiro, eu não sei o quê. Gente, psiquicamente isso é uma aberração, me desculpa. Por isso que Kardec sempre proibiu o envolvimento de médium com dinheiro. Por quê? Porque psiquicamente você se degrada. Não estou falando da sua boa ou má intenção, você se degrada. Porque aquele livro ele já está dentro de uma cadeia que já lhe perturbou. Que já lhe perturbou, meu filho. Você já está comprometido. Por isso que nós não ouvimos crítica de nada no movimento espírita. Né? Os espíritos, na época de Kardec, faziam críticas, alertavam sobre conflitos, sobre camuflagens, inclusive dentro do Centro Espírita que Kardec era presidente, avisavam, alertavam sobre esse caminho errado do movimento espírita. Quando você viu palestrante que vende livro, que está nesse esquema, escrever um ai, fazendo uma reflexão crítica contra qualquer instituição espírita? São todos perfeitos? Não precisam de orientação? Quando? Quando você viu um espírito evoluído através de um médium desses palestrantes dar uma chamada de atenção no movimento espírita? Nunca. Sabe por quê? Porque é ruim para os negócios. Porque é claro que é ruim para o negócio. Quem vende, a gente tem que agradar. É assim que funciona. É assim que funciona. Quem vende tem que agradar, é óbvio. Eu vou pagar para o negócio para me desagradar? Não, eu vou pagar pelo docezinho, pelo simpático, pela piadinha. Então, qual o problema dessas pessoas comigo? Nenhum. Eu estou alertando, somos nós. Por que a gente prioriza isso? Por que a gente se envolve nessa dinâmica? Por que a gente fica idolatrando essas pessoas? Porque eu estou na Terra, estou no movimento espírita. Eu não vejo nunca isso. Ninguém alerta nada, ninguém chama atenção nada. Uma situação dessa complicada que a gente está, por quê? Você vai me dizer que os espíritos superiores estão com medinho de nos chamar a atenção? Tenha dó, né? Tenha dó. Ou não temos médiuns que se disponham a não ser simpáticos? Está todo mundo no esquema interessante? Todo mundo com tapinha nas costas? O problema é, por que nós queremos isso? O Cristo não tinha interesse com ninguém, não. Chegava no templo e derrubava banco e dava chicotada e esculhambava. Porque o Cristo chamava de hipócrita. Então não venha me dizer que ele elogiava menos, não. Quem é que faz isso? A Ivone do Amaral Pereira fazia. Ivone do Amaral Pereira, em 1978, disse o seguinte, eu vou falar isso porque está gravado, a voz dela. Eu não sei mais o que é reunião mediúnica. Ou melhor, eu não reconheço como reunião mediúnica isso que estão fazendo no movimento espírita. Poxa, uma das maiores médiuns espíritas em 1978 dá um alerta desse, é ou não é grave? Cadê os outros médiuns para reproduzir? Cadê os outros médiuns para gerar reflexão séria? Não tem. Boa parte de nossas reuniões mediúnicas são pasteurizadas. São coordenadas por instituições gigantescas que não sabem o que é mediunidade. Criam um bocado de regrinha absolutamente estúpida, porque nunca levaram a sério os detalhes que Kardec mostra como a mediunidade tem que ser conduzida. Tem até reunião mediúnica que tem sequência para o espírito se comunicar. Aí o médium, um, depois outro, quer dizer. E a dinâmica fluídica, a dinâmica emocional não interessa, tem que obedecer o chefe. Resultado: isso não é reunião mediúnica séria. Instituições imensas. Ora, instituição imensa vende muito livro, gente. Quem é que lembra do que Kardec disse? Ninguém. Sabe o que é que Kardec disse? Eu prefiro grupos espíritas pequenos, de 15 a 20 pessoas. Eu prefiro 20 grupos de 20 pessoas do que um de 400. É muito difícil entender isso? Será? Eu acho que não. Cadê os espíritos superiores para lembrar isso? Tem? Tem. Tem muitos, eu te garanto. Agora, cadê os médiuns populares palestrantes para lembrar essa verdade de Kardec? Ninguém nem comenta. Boca de siri, como diria Herculano Pires. Boquinha de siri, todo mundo comendo calado. Será que um livro desse receberia o apoio das grandes instituições? Só lembrar. Dizer, gente, olha, teve um sujeito aqui que parece que entendia do assunto, chamado Allan Kardec, que disse que esse negócio de grupo espírita grande se atrapalha. Ele disse que em vez de ter o teu grupo de 400 pessoas, ele prefere 20 de 20. É muito difícil, precisa de um talento genial para descobrir isso. Pasmem, isso está escrito no Livro dos Médiuns. Mas ninguém sabe, ninguém viu, né? Aqueles macaquinhos, né? Um não viu, outro não escutou e o outro não falou. É só um exemplo. Então, assim, claro que tem muita coisa para falar sobre isso, mas, assim, são só exemplos para mostrar como nós fugimos voluntariamente da nossa tarefa. Sabe por quê? Porque aí é o outro lado da moeda também. Adoração de instituição, né? Então, a gente adora a instituição, a gente adora o médium, a gente adora o palestrante, achando que vamos enganar a Deus. Mas desde Moisés, o mandamento é muito claro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não adoreis nada a não ser a Deus. Mas no movimento espírita a gente fala de tudo isso, briga por tudo isso, discute com tudo isso. Talvez fosse melhor a gente falar de Deus. Grande abraço. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Mestre seja sempre a referência. Por quê? Porque ele diz com toda clareza, quem me vê, vê o Pai. Quem me entende, entende o Pai. Porque não estou falando de mim. Estou falando o que o meu Pai quer que vocês saibam. Como quem diz, eu sou a boca dele que pronuncia as palavras que vocês precisam ouvir. Precisamos entender. Tudo aquilo que não for servir nos atrapalha profundamente. Precisamos entender que médium precisa ter mente e coração livre. Não pode enveredar-se por caminhos estranhos, obscuros e escusos. Se médium já psicografa com medo, o que é que meu dirigente vai dizer? Ele já não serve, filho. Ele já não serve. Porque ele vai se confundir, vai se angustiar, vai bloquear. E vai ter uma produção inferior. Não serve. Vocês não observam nada disso? Porque com tantos médiuns, nada sai de bom. Por quê, filhos? Porque os grandes médiuns sempre estiveram em uma distância protegida dessas estruturas de movimento espírita. Porque o médium que entra nisso já se autodestruiu. Não é possível. A tarefa mediúnica séria é uma tarefa de recolhimento. É uma tarefa de devoção. Porque não é a mediunidade apenas. É manter no dia a dia um coração pacificado. Não tumultuado. Veja a vida dos verdadeiros médiuns. Eles nunca estiveram nessa estrutura. Você vai dizer, ah, mas o Chico Xavier era muito popular. Mais ou menos. Primeiro entendamos. Quando recebeu as grandes obras, não era. No sentido de, ah, estou aqui e tenho que atender sempre um imenso público. Primeira coisa. Segunda coisa, a tal da popularidade dele não envolvia dinheiro, filho. Não envolvia dinheiro. Ele recebia sofrimento. Era o que ele ganhava nos, entre aspas, eventos que ele fazia. Ele ia e escutava. Ele não estava num ambiente psíquico destruidor. Quantos eventos pagos ele foi? Pessoas que pagavam para ver as mensagens, para assisti-lo. Não é porque ele era bonzinho, é porque ele sabia, como espírito inteligente que é, que se o psiquismo dele começasse a frequentar esses ambientes, seria destruído. Porque a pessoa que paga para assistir vibra muito diferente da pessoa sofrida que pega fila para conversar. É lei.
É lei de Deus.
É lei de Deus. Então, os médios verdadeiros, para os quais eu me dirijo, precisam ter uma disciplina extraordinária. Cuidado com grandes grupos. Cuidado com grandes centros. Uma única vez, a Ivone do Amaral teimou. Iria trabalhar, iria dar um curso mediúnico para 100 pessoas. Teve sorte no dia que estava indo, entre aspas, né? Porque tinha mérito e quebrou o braço. Depois ela entendeu que aquilo foi uma grande bênção. Psiquismo delicado não pode estar funcionando na multidão. É proibido. Não existe isso. Não funciona. Destrói. Não pode, filho. Mediunidade inteligente não pode se submeter a isso. É autodestrutivo. Não existe exceção para isso. O próprio Cristo lidou com essa lei. Muitas vezes se afastava da multidão. Não está propício. Certos fenômenos com poucos. Materialização? Nem todos os discípulos participaram. Mas vocês acham loucamente, filhos, que podem fazer eventos com milhares de pessoas pagando em clima difícil e ter fenômenos mediúnicos elevados. Não pode, filho. Não pode. Às vezes, uma vez, duas vezes, com uma preparação extraordinária vindo da ajuda do mais alto. Vocês não sabem o que Emmanuel mobilizou para a aparição de Chico Xavier na televisão. É tudo gratuito. É delicadíssimo. Se vocês soubessem como de fato funciona o psiquismo, eu garanto a vocês, vocês nunca assistiriam determinadas cenas na televisão. Agora, imagine um indivíduo com um psiquismo expandido do fenômeno mediúnico no meio de 10, 15 pessoas que não têm uma postura adequada. É como você abrir o paciente no lixão. Muito problemático. Agora vocês querem fazer isso com 1.000 pessoas em evento pago. Filhos, não funciona. Funcionam outras coisas de ilusionismo, mas não funciona, filho. Não é permitido. Estudem mediunidade. Observem vidas de grandes médiuns. Como o psiquismo de médiuns verdadeiros é delicado. Ele não pode estar exposto à multidão. A psicografia pública de Chico Xavier era delicada, mas ainda assim o ambiente era de pessoas sofridas. E mesmo assim, estudem, foi limitado, apenas parte da vida, muitas providências, tudo muito delicado. E alguns espíritos não conseguiam escrever, porque o ambiente também afetava os espíritos. Por isso, você quer estudar, estuda sério. Quais eram as condições? Quais eram as barreiras? Quais eram os bloqueios? Quais eram as dificuldades? Que espíritos conseguiam e que espíritos não conseguiam? Tudo muito sério, filho. Não é essa mágica que vocês querem acreditar que existem. Chega lá espírito e fica no médio e fala de qualquer jeito e são sempre mensagens elevadas. Isso não existe. Estudemos mediunidade com Kardec. Kardec tem relato das verdadeiras dificuldades de mensagens verdadeiras. Por isso, filhos, Não existe esse tipo de fenômeno se você quer achar que é elevado. É delicado. Mediunidade não é saber levantar peso. Não é uma secretária que simplesmente anota. A mediunidade com o mais alto é uma relação psíquica profunda e delicada. E aqueles que queiram seguir esse caminho precisam de uma profunda preparação. E o primeiro caminho é: não usem modelos que vão destruir a mediunidade de vocês. Não se exponham em fenômeno mediúnico com pessoas levianas. Não participe de multidão. Isto é extraordinariamente perigoso. Tenham cuidado, porque apenas os que seguem o Cristo e os modelos verdadeiramente superiores podem alcançar os resultados de gerar, com o amparo do mais alto, bons frutos. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual da Sampre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.